Olá, pessoal. Tá começando mais um episódio do Saúde e Diversidade. Oi, Tainara.
Oi, Vivi, tudo bem?
Tudo jóia? E aí, a gente está de volta aqui no podcast que fala sobre a saúde de pessoas diversas, de pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente está falando de saúde muito mais do que ausência de doença. A gente está falando de saúde como qualidade de vida, bem-estar, existência. E hoje a gente vai trazer um episódio super especial, que foi a própria Tainara que conduziu. Conta pra gente, Tainara.
Ai, Vivi, eu tô muito feliz com o resultado desse episódio. Foi um episódio tão legal. Foi uma roda de conversa praticamente entre amigas, sabe? Eu participei do episódio junto com a Fabi, que faz parte aqui do Instituto também. E a gente convidou a Nath Braga, que é jornalista, youtuber, podcaster. E nós falamos sobre bissexualidade e sobre negritude. Então, a pauta foi basicamente sobre existir enquanto mulheres pretas e bissexuais na sociedade. Muito bom.
Olha, só para ficar bem claro para as pessoas, né? A gente está falando de uma intersecção de três condições, pelo menos, às vezes até mais, né, Tainara? Mas três condições no mínimo que excluem a pessoa, né? Que estão numa ordem social inferiorizada, né? Ser mulher, ser preta, ser bissexual. E aí, pelo que você está me contando, acho que vocês vão falar um pouco sobre como essas características podem te empoderar, né? Podem te trazer uma identidade de resistência, de força, ao invés de trazer sofrimento e exclusão, não é isso, Tainara?
Exatamente. Essa foi, inclusive, a pergunta mais importante do episódio, que foi sobre como a gente entende a nossa sexualidade enquanto um fator de empoderamento na nossa vida. Como ser bissexual, ser uma mulher preta e bissexual me empodera, empodera a Nath, empodera a Fabi. Foi muito, muito, muito divertido. Óbvio que a gente falou sobre algumas situações que não são muito confortáveis, mas o desconforto faz parte da vida. E às vezes ouvir o desconforto é importante para que você perceba que aquela situação é desconfortável. E não faça ou não repita, mas a conversa foi um papo de amigas. Eu tenho certeza que quem ouvir vai olhar, vai pensar assim: essas meninas se conhecem da infância, estavam sentadas tomando uma cervejinha e batendo papo.
Vamos curtir então, gente.
Vamos lá.
O episódio de hoje do Saúde e Diversidade está do jeitinho que eu gosto. Vamos falar sobre ser mulher, preta e bissexual. Assuntos que eu amo debater e nada melhor do que chamar quem também gosta muito do assunto e sente na pele as consequências dessa intersecção. Para isso, hoje quem comanda esse papo comigo é a Fabi Tapia, que trabalha aqui no Instituto. Bem-vinda, Fabi. Se apresenta ao público e me diz: preparada?
Oi, oi, gente. É um prazer estar aqui hoje. Eu me sinto muito preparada, muito feliz. Estou aqui inaugurando, né, como entrevistadora no podcast. Então, para mim tá sendo incrível. Estou muito animada. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou a Fabi. Eu trabalho no Instituto com os projetos que nós atuamos. Também faço pesquisa sobre negritude, sobre direitos humanos e trabalho também com avaliação e monitoramento de projetos. Eu estou bem feliz aqui, é um prazer estar aqui, vamos que vamos!
E quem também está com a gente é a nossa convidada, Nath Braga. Seja bem-vinda, Nath. E aqui a gente não apresenta, então, por favor, conta ao público quem é a Nath.
Oi, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu sou, bem, uma pessoa de 25 anos de idade. Já fui muito bem apresentada aqui também, quanto uma pessoa preta e bissexual, uma mulher cis. E eu trabalho como jornalista e criadora de conteúdo nas redes sociais. Eu adoro falar sobre sexualidade, inclusive, meio que comecei o meu trabalho de criadora de conteúdo dessa forma. E enquanto jornalista, eu também trabalho como apresentadora e repórter no Intercept Brasil. Então, assim, a internet é o meu lugar.
Muito obrigada, meninas, por toparem participar aqui com a gente, por toparem entrar nesse papo. Eu espero que você, nosso ouvinte, curta bastante. Então, ouça esse episódio e depois corre lá no Instagram, arroba saúdediversidade, e conta pra gente o que achou. Vamos começar?
Vamos!
A
Acho que é sempre uma loucura parar para pensar em descobrir uma sexualidade que não está contida nesse dualismo. Ou, por exemplo, você não é homossexual, você não é heterossexual, ou é os dois. É uma loucura. E nós vivemos numa sociedade extremamente monossexual, que não leva em consideração as sexualidades que perpassam esse caminho. Então, Nath, conta um pouquinho pra gente como foi pra você descobrir e entender a bissexualidade.
Foi um processo, eu diria que muito intuitivo. Eu não consigo datar em que momento eu comecei a me enxergar enquanto uma pessoa bissexual. Ali, durante a infância, os primeiros... Hoje a gente chama de crush, né? As primeiras pessoas que eu me senti atraída, afetiva ou sexualmente, elas eram tanto meninas quanto meninos. E aí, essa questão só foi ficando mais nomeada, ou até mesmo eu só enxerguei que isso poderia ser um dilema social, já no Twitter, conversando com os meus colegas, ouvindo... A gente trocando, assim, indiretas, não porque esses meus colegas estavam sendo bifóbicos ou, enfim, LGBTfóbicos comigo. E sim porque nós éramos pessoas LGBT percebendo que o mundo, as nossas famílias, enfim, as pessoas olhariam pra gente com um certo estranhamento. E aí, a primeira vez que... eu me apresentei, de fato, como uma pessoa bissexual, aí já foi no meu ensino médio, já, onde isso realmente fazia parte das conversas, né? Do nosso modo de nos apresentarmos. Mas até então era uma coisa minha comigo mesma e eu nunca estranhei, porque era uma visão que eu sempre tive.
Maravilha. E pra você, Thay, como foi?
Então, eu já me descobri um pouco mais tarde. Eu acho que eu tinha ali por volta de 20, 21 anos. Foi na faculdade. Na faculdade que eu fui ter contato com pessoas LGBTs, então no ensino médio era tudo muito dentro do armário, né? Então aconteceu mais ali naquele período da faculdade, mas quando eu paro para pensar, a Nath falou agora de crushes, e eu era simplesmente apaixonada por Senhor e Senhora Smith. Era tipo o meu bifilme, sabe? E aí, quando a gente se entende, começa a parar pra pensar e a perceber, tipo... Vai ver, eu tive crush em várias amigas, que eu achava que era só uma amizade muito forte. Essas coisas assim, sabe? Mas eu, quando eu me descobri, eu fiquei ali pensando e trabalhando aquilo na minha mente. E aí, teve um dia que eu fiquei com uma menina numa chopada. E aí, eu cheguei pros meus amigos... gritando, eu sou bi, eu sou bi. E foi assim que eu saí do armário a primeira vez. E aí depois de sair, é tudo história. E você, Fabi, conta pra gente como é que foi.
Bom, eu acho que eu vou um pouco mais no sentido da Nath. Eu também sempre entendi essa questão pra mim de gostar não só de homens ou não só de mulheres. Pra mim era algo muito natural. Você olhar para uma pessoa e falar, ai, que bonita. E depois pensar, nossa, mas é homem. E aí, ontem eu tava achando uma pessoa muito bonita e atraente, mulher. Então, eu sempre tive isso e sempre lidei como algo que era eu. Eu era assim. E também na minha época de cursinho, que eu fui começar a entender a questão do ser bissexual, de ter essa, né, essa nomenclatura, essa orientação sexual. Então, antes pra mim só era algo assim, eu nasci assim, eu sou assim. E aí depois eu fui entendendo o que significa, né, ser bissexual na nossa sociedade.
Ah, muito bom, muito bom. E no nosso caso aqui, o enfoque em raça, ele é mais do que importante. Isso porque a gente acaba entrando numa espiral de problemas, né? Principalmente quando o assunto é relacionamento. Mulheres pretas são as mais preteridas. Mulheres bissexuais, assim como as pretas, não são vistas como dignas de afeto e não são a primeira opção para casar e vivem nesse eterno looping de hipersexualização, seja pela raça ou pela sexualidade. Como vocês percebem isso na vida de vocês? Nath, pode começar.
Eu fiquei refletindo bastante sobre isso, sobre esse combo, né? Não foi a gente que pediu, era para ser um combo assim de... Poxa, são duas identidades que eu amo tanto. Por que a sociedade enxerga como um problema ao ponto de querer diminuir por isso? E eu passei por uma situação recente que fritou um pouquinho os meus neurônios. que foi uma viagem de Uber, né? E eu não, eu sou a pessoa que entra no carro, coloca o fone de ouvido e vai de um destino ao outro. E dessa vez, nessa viagem, era um motorista que gosta de conversar. E aí eu fui, né, aos poucos, me apresentando de uma forma muito menos formal do que está sendo aqui nessa nossa conversa, até chegar ao ponto em que eu mencionei que eu sou uma mulher bissexual. E aí ele veio com todas essas questões, ainda mais hoje que eu sou casada, né, com um homem. Mas como assim você casou? Mas você não sente falta? Mas, sabe, é como se a bissexualidade ela fosse o, como é que fala, o antônimo, né, o contrário de fidelidade, de criar vínculos com as pessoas, de... Eu sei o que se passa na cabeça das pessoas. Eu acredito que eu não passei por tantos embates, momentos de, assim, preterimento explícito. Por isso que eu trago essa história, que tem até um quê de absurdo, né? De um humor absurdo. Mas essas questões me atravessam, sim. Eu acho que o momento em que eu me senti mais prejudicada, confinada nesses estereótipos, era quando eu estava nos aplicativos de relacionamento, ou ali tendo um ficante ali, ou outro, e geralmente esses homens, toda vez que o assunto bissexualidade foi pautado no nosso convívio, era querendo propor um menage com outra mulher somente, né? Eu, o homem e outra mulher. E aí eu repassei essa história clássica da bissexualidade feminina para esse motorista, que é muito chato, não é que eu não queira fazer isso, né? Não queira ter essa experiência. Óbvio, eu gosto de homens e de mulheres, mas porque até essas pessoas que estereotipam a gente sempre no lugar do homenagem, tem que ser um homenagem copia e cola da pornografia, sabe? Então, eu costumo jogar essas questões de volta para as pessoas, que eu não tenho muita paciência, mas esses estereótipos existem e machucam a gente. Eu falo aqui também de um lugar de uma pessoa que faz terapia, né? Não é bagunça isso que a gente está conversando aqui.
E você, Fabi, consegue parar para pensar e identificar?
Eu consigo. Acho que, pensando também no que a Nath trouxe, principalmente essa questão da hipersexualização, né? Enquanto corpos negros e negras, nós temos uma hipersexualização que já vem no nosso, em nossa sociedade, já está incluída de... E quando a gente fala da bissexualidade, parece que é uma acentuação, né? É como se, por ser uma mulher bi, eu vou ter sempre esse lado sexual mais ativa. Eu não vou ser uma pessoa que não é dita como pegadora ou que só quer ficar ficando com outras pessoas e passando. Eu acho que isso acaba se acentuando quando me elencam uma mulher negra e bissexual. Então, em alguns casos também já passei pelo que a Nath falou, de tipo, você está com uma pessoa e o que ela pergunta para você é como foram os seus outros casos. Ou então, como se, sabe, eu tivesse um livro gigante, histórias mirabolosas para contar, porque eu tenho relacionamentos com diversas pessoas e já tá... É meio que tido isso, né? A pessoa já faz essa leitura quando você fala que é bissexual ou quando você fala, quando me vem, né? Como uma mulher negra. Eu sou uma mulher negra. Então, essa acho que é uma das consequências que eu consigo enxergar na nossa sociedade, que não tem esse esclarecimento do que é ser uma pessoa bissexual, e que, como a Nath disse aqui, que eu concordo, não é bagunça, não é algo que a gente esteja falando e ficando e, nossa, minha vida não para, não é assim. E então, acho que esse é um dos maiores, Thay, que eu consigo ver. Mas e você, Thay, conta um pouquinho pra gente.
Então, eu concordo com as duas, concordo de verdade, porque é um rolê extremamente bizarro. Mas eu tô casada aí, eu já vou fazer 4 anos de casada e 6 anos de relacionamento monogâmico. Então, eu vivo menos isso. E graças a Deus eu vivo menos isso, né? Porque ainda tem quem viva isso dentro do próprio relacionamento. Mas, cara, a Nath falou, aplicativo de relacionamento. E é isso, aplicativo de relacionamento era um inferno. Meu Deus do céu. era pior do que balada. Era pior, porque eu acho que as pessoas não têm coragem muito de falar na cara, sabe? E aí na balada ficava aquela coisa meio tipo, será que vai? Será que não vai? Será que eu falo? E aí as pessoas ficavam com vergonha e não falavam. Mas aplicativo de relacionamento era um sofrimento, assim, muito grande. Porque às vezes você ia esperando, tipo, porra, gostei dessa pessoa, achei essa pessoa legal, achei ela interessante. E aí a pessoa, quando via o bissexual na sua bio, ela ia atrás de você por outro motivo.
Era o que eu ia perguntar, você colocava na sua bio?
Colocava, porque, tipo, eu tava tanto atrás de homens quanto de mulheres. Eu não usei aplicativo de relacionamento por muito tempo, porque eu tinha vergonha. Então, quando eu comecei, eu pensei, tipo, ah, tudo bem colocar, né? Mas aí, no caso, fui meio burra. Mas chegou a acontecer de eu sair com uma mina, conheci em aplicativo de relacionamento, tava tudo tranquilo, tudo certo. E aí, do nada, a mina deu meio que uma surtada, sabe? Porque a ex dela era bissexual e tinha largado ela, sabe? Então, é outro ponto que pega bastante, né? Porque tem a hipersexualização e tem a questão da infidelidade, que todo mundo acha que, tipo, oh, meu Deus, nunca vai ser fiel. É esse, sabe? Acho que essa foi a questão, assim, que eu vivi diretamente, que mais me atingiu. De, tipo, parar e pensar, cara, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Tipo, não tô entendendo o que que tá acontecendo. É muito bizarro.
E só um parênteses que agora vendo vocês falarem, que eu também lembrei, que eu não sei se rolava com vocês, mas pra mim rolou mais de uma vez, que era o quesito da comparação. Principalmente quando eu me relacionava com pessoas com pênis, a comparação de, tipo, eu tô fazendo direito? Porque você já se relacionou com mulheres e com outras pessoas, e assim tá bom, é assim que faz. E eu ficava, eu não vou ficar te dando uma medalha, um selinho, ou falando se você foi bom ou não. A questão não é essa, não olhe pra isso. Aí não sei.
Eu acho que isso aí é mal de homem hétero top cis, sabe? Tipo, eu acho que o problema tá nesse lugar.
Pode ser, verdade. Agora, eu queria saber de vocês, como vocês enxergam as consequências da intersecção, né, entre raça e orientação sexual em suas vidas? Aí, Nath, se você pudesse falar pra gente um pouquinho.
Eu acho que foi até bom, né, eu ter falado alguns minutos atrás sobre essa minha posição agora de pessoa casada, também no relacionamento monogâmico. Então, o fator treta, eu acho que ele se afasta um pouco. E eu coloco, então, essas minhas identidades mais como o meu modo de me apresentar, o meu modo de conduzir o meu trabalho. Como eu falei, né, nas redes sociais eu falo muito sobre sexualidade. E eu, enquanto uma figura pública, eu acho que cabe também, assim, uma oportunidade de naturalizar a bissexualidade, a minha presença, a minha visão sobre sexualidade. Eu gosto também de quebrar as expectativas das pessoas. Então, geralmente, aí acaba sendo, sim, um público muito de homens cis. Quando eles vêm com essa carga de hipersexualização, principalmente em comentários públicos, em espaços assim, eu já aproveito a oportunidade para, acho que, educar ali ao vivo. Não só constranger essa pessoa, mas de colocar ali essas questões. Ao mesmo tempo que eu trato de outros assuntos nas redes sociais, e tem públicos, vamos dar um exemplo aqui, tem pessoas que me seguem por conta do jornalismo ou por conta dos meus cuidados com o cabelo. E aí eu entro com o assunto da bissexualidade, né, da sexualidade de modo geral, e isso acaba sendo talvez a única chance que eu teria de abrir essa frente, de quebrar preconceitos e abrir horizontes na vida dessas pessoas. Eu acho isso muito importante. E falando também sobre questões raciais, até hoje, e vai continuar por muitas gerações, mas existe esse olhar da pessoa, sei lá, um avatar ali de tudo que uma pessoa negra é e pode ser, né? Limitando. E a gente, do lado de cá, sabe que existe, sim, uma diversidade negra de opiniões, de estilos de vida e tudo mais. Então, eu também trago essa minha possibilidade de ser enquanto uma mulher negra bissexual com várias outras identidades, porque eu acho que a nossa conversa tomaria um rumo diferente, por exemplo, se eu e a Thay estivéssemos em relacionamentos abertos, ou se eu fosse uma pessoa não monogâmica. Mesmo dentro da bissexualidade, existem outras possibilidades e experiências, sabe? Que jamais me tornariam a grande especialista ou exemplo único do que essa orientação sexual pode ser, né? Então, acho que se fosse para dizer em uma frase, hoje a bissexualidade negra para mim seria uma das várias possibilidades que eu tenho na minha vida de identidade. Tento trazer isso bem explícito para as pessoas.
Olha, adorei a resposta da Nath, porque ela me fez ficar pensando aqui, principalmente numa coisa que é se apresentar. Quando a gente falou aqui no início para a Nath se apresentar, para a Fabi se apresentar, eu não me apresentei porque quando esse episódio for ao ar, já vou ter me apresentado em outro episódio. É muito sobre o que você quer que a gente saiba e o que você precisa que a gente saiba de você aqui agora, sabe? Então, eu acho que a pergunta mais difícil que me fazem é quem sou eu. Nossa, eu tive que mudar de terapeuta por um tempo, e aí ela pediu para eu falar um pouco sobre mim. E aí eu fiquei tipo, minha querida, é meia hora de sessão que o plano paga só. Não tem a menor condição, porque eu sou muita coisa. E eu sou preta enquanto eu sou bissexual, eu sou preta enquanto eu sou jornalista, eu sou preta enquanto eu sou esposa. Eu sou bissexual enquanto eu sou tudo isso. Eu sou bissexual enquanto eu sou filha. Então, assim, eu acho que, sei lá, perpassa por tudo, sabe? É muito complexo. Eu acho que a Fabi, ela vai ter que parar aqui e tirar esse elefante gigante da sala que essa pergunta criou, porque, sei lá, é sessão de terapia real.
Não. Eu gostei muito, inclusive, já tô aqui, gente. Eu me apresentei como eu me apresento pra gente que, sabe, como manda um scriptzinho, já quero mudar. Já não quero mais só aquela apresentação, sou outra Fabi. Mas o que a Nath falou, e que eu concordo plenamente, é essa questão, né, da gente sempre achar que tem que caber em uma caixinha. Sempre tem que ter uma caixinha pra gente entrar, e até no padrão, né? A gente não tá agora aqui falando do padrão da sociedade em si, mas está falando de um padrão de vida. Então, se você é negra, e aí você já tem um padrão. Você tem que ser desse jeito, fazer isso. Aí, se você é bissexual, você tem que correr para entrar naquela caixinha. E não é assim, né? A vida não funciona desse jeito. Nós temos N formas de ser, de agir e de lidar com as situações, e acho que a interseccionalidade vem um pouco, né, explicar isso pra gente, que não é uma questão de ter pessoas que pensam e agem da mesma forma, e sim, são pessoas diferentes vivendo a partir de suas experiências, né? Então, eu acredito que essa é o que eu penso dessa pergunta, né? Então, quais as consequências que eu enxergo da intersecção entre raça e orientação sexual é a consequência da minha vida. Isso não pode ser, isso pode ser algo positivo ou algo negativo, mas é o jeito que eu sou. Então, todas as minhas, né, vivências, tudo que eu sou hoje é a consequência de quem eu sou, da onde eu vim, de como a sociedade me lê também, então, e como eu ajo diante a isso. Então, eu fico pensando que é um pouco nesse sentido. Não acho que eu resolvi, não acho que eu tirei o relevante da sala. Eu acho que eu só tornei isso mais uma sessão de terapia aqui, vou pegar meu lencinho, vamos conversar. Mas é assim que eu enxergo, Thay.
Não, incrível, incrível. A gente falou agora sobre caixinhas, né? A Fabi trouxe aí as caixinhas, os padrões. E assim, eu queria saber de vocês se vocês conseguem enxergar alguma diferença no reforço dos padrões. Por exemplo, a mulher preta, ela tem que ser oh meu Deus, uma mulher super quente na cama, a mulher bissexual, não sei o quê. Eu queria saber se vocês enxergam um reforço desses padrões e estereótipos ao se relacionar com pessoas com vulva ou com pessoas com pênis. Se vocês conseguem, tipo, se vocês tivessem que parar para pensar qual que te estereotipa mais, qual seria?
Acho que seria digno de uma pesquisa. Porque eu acho que na minha vida alguns males foram cortados já da raiz. Então acaba que eu, né? Se você começa a flertar com uma pessoa e ela já vem com esse papo aí de querer te encaixar em estereótipos, acaba que a coisa não vai muito à frente. E como a gente falou aqui, né, sobre colocar ou não que é bissexual na bio lá do aplicativo de relacionamento, talvez, vou arriscar aqui, fonte, vozes da minha cabeça, talvez algumas nuances da bissexualidade sejam questionadas ou apresentadas como estereótipos no meio, assim, lá para o terceiro encontro, lá para um mês e pouco de namoro. Então, isso talvez eu daria uma resposta tendenciosa por conta disso. Dizendo, então, que acaba que eu tenho mais a reclamar sobre o preconceito dos outros em torno da bissexualidade. Mas seria uma mentira, porque em relação a questões da negritude, né, dos estereótipos sobre a mulher negra, inclusive a hipersexualização da mulher negra, é que às vezes aparece de uma forma tão caricata e escancarada que essas pessoas já levam um não de primeira. E eu ainda apago da minha memória também, sabe? Então, essa é a resposta que eu posso dar. Não confio na minha memória. E como eu sou uma pessoa muito metódica, até faria uma pesquisa para poder responder.
Aí corta para a Nath com um caderninho, anotando nome, nome. Esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo, essa aqui fez isso. E você, Fabi?
Bom, eu acho que a minha vivência, né, minha experiência foi um pouco diferente da Nath. No sentido de a bissexualidade nunca foi algo que no começo eu conseguia observar esses padrões, esses estereótipos, mas eu conseguia enxergar de acordo com o passar do relacionamento e principalmente da questão de ser uma mulher negra, né? Eu não sei, gente, aí questão de terapia, se eu só fechava os olhos na questão da solidão, de ai, vamos tentar, ou se realmente acontecia só depois. Mas o que eu observei, né, observo ainda é muito essa questão do você tem que ser forte, você tem que passar, às vezes, né, por cima de algumas coisas, assim, ah, ele tá falando isso porque é o senso comum, eu vou brigar aqui, ou vou conversar um pouquinho pra ver que não tem nada a ver, pra ver que isso não existe. Então, acho que essas experiências, né, eu observava muito no depois, quando você já tá envolvida e tem aquele sentimento que ainda faz você ficar, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu já corto agora? Que infelizmente, né, no começo, realmente, se fosse no começo ia ser tchau, vai. Mas quando já tem um sentimento envolvido, é muito difícil. Então, eu acho que eu conseguia observar essas estereotipagens, né, que fazem, que você às vezes fica tentando entender, e aí quando você entende, você fala, não, não quero isso pra mim, não preciso absorver isso e levar adiante, né? Eu acho que já tinha um caminho que eu já tinha nesses relacionamentos. E não vejo uma diferença tão grande assim nos dois. Eu acho que nos dois tipos de relacionamento foram as mesmas coisas, sabe? E aí é uma questão de respirar. Aí você tenta, né, conversar na medida do seu possível. E quando não dá mais, eu só falava tchau, não quero mais, não é isso pra mim. Mas e você, Thay? Conta pra gente.
Então, amém pelo amadurecimento, é só o que eu consigo dizer, porque eu passei por muita coisa. Eu passei por muita coisa. Eu me relacionei com diversos homens até me descobrir bissexual. E aí, quando eu me relacionei com mulheres também, eu me descobri bi ali com 20, 21 anos, com 20... Ai, gente, eu sou péssima. Vamos lá, eu me descobri bi em 2016. Em 2017, eu comecei a namorar. E em 2019, eu casei. Então, assim, eu comecei a namorar logo uma mulher. E, na verdade, eu me apaixonei por essa mulher logo que eu me descobri bissexual. E depois a gente começou a namorar. Então, eu não dei muito espaço para ter muitos relacionamentos, me relacionar com muitas mulheres e viver experiências ruins. Mas com homens, cara, aí é o rolê que eu falei da Nath agora, de pegar uma listinha e colocar no papel, tipo, esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo. E eu não percebia, eu não via como um problema, porque tem um pouco isso. Às vezes a coisa ela tá tão ali, tão presente, e aquele estereótipo, ele te soa tão real, porque foi só aquilo que você ouviu, foi só aquilo que você viu, foi só aquilo que foi apresentado para você, que você começa a ver aquilo como natural, não é um problema. Então, amém pela maturidade, porque eu tenho certeza que a Thay de hoje, se tivesse solteira ou se tivesse num relacionamento aberto ou não monogâmico, não se deixaria passar pelas coisas que já deixou, sabe? E majoritariamente por homens, mas não tem muito parâmetro, não teve muito espaço para que mulheres pudessem ser babacas também.
Bom, e como vocês percebem as performances? Eu acho válido aqui explicar para o público, né? Então, vai aqui uma breve descriçãozinha. Todos nós performamos alguma coisa. Quando dizem que a mulher preta é mais forte, é parte de uma performance que nos foi imposta e faz com que a gente transpareça essa força, mesmo que ela não exista.
As performances, elas podem ser femininas, masculinas, e nada tem a ver com a sua sexualidade ou identidade de gênero. Tem a ver com o que você mostra ou parece mostrar. No meu caso, por exemplo, eu bulbo a cabeça da galera sempre, porque eu sou uma mulher preta, tenho o cabelo raspado, ando de cara fechada, e automaticamente as pessoas tiram várias conclusões sobre mim que não necessariamente dizem quem eu realmente sou.
A mulher preta, por mais que performe, nunca é colocada na caixinha da que precisa ser protegida, amada e respeitada. Não somos vistas como quem merece ter a porta do carro aberto, por exemplo, ou que precise de ajuda para levar as compras.
Dito isto, a pergunta é: como vocês lidam com as performances nos relacionamentos?
Vou escrever o e-book. Dá para fazer, na verdade. Eu nunca parei para escrever a fundo sobre isso lá no meu diário. Eu escrevo diário desde os meus 9 anos de idade. Eu ganhei o diário de presente e estou nessa até hoje. Mas, dentro do meu relacionamento atual, eu comecei a me atentar muito mais para essa questão de performance, de gênero. E isso escalou também para o meu trabalho, para a minha profissão. Porque, acho que eu sou uma pessoa meio sem paciência para certas coisas. Eu nunca tinha me atentado, também não fazia questão dessas coisas de abrirem a porta do carro para mim e tal, mas o meu marido faz todas essas coisas. E uma vez também ouvindo o podcast Afetos, a Karina Vieira falou que ela ama esse estilo de enfim, cerimônia, tudo aquilo que é chamado de cavalheirismo, né? Eu achava completamente dispensável, mas ouvindo outras pessoas, como por exemplo a Ana Paula Shongani, é uma influenciadora que já falou muito sobre isso, sobre como esses atos de cavalheirismo, mesmo que eles remetam a muitas coisas da sociedade que a gente não tem vontade de cultivar, né, que vem desse machismo, eles têm muito a ver com enxergar a pessoa como humana, né? Digna de afeto, de atenção e tudo mais. Então, Ana Paula Shongani é outra pessoa que reivindica também esses cuidados. E eu falei que eu levei isso para a minha profissão também, para o meu jeito de me importar, porque eu nunca liguei muito para essa questão de o tamanho do meu cabelo, usar maquiagem, unhas e tal. Mas eu entendi que fazer uso de arquétipos, estereótipos e recursinhos que remetem à feminilidade realmente me ajuda a capturar a atenção das pessoas. Para quem? Para uma pessoa como eu, como unicóloga, isso faz muita, né, muito importante. E agora eu paro para pensar que realmente, ao menos no momento de se relacionar com homens cis, né? Pessoas que tiveram essa educação e vêm desse meio que é machismo ali todo dia, toda hora, eles realmente enxergam a gente de outra forma. Dão um tratamento diferente a gente. E ao mesmo tempo, pensando em performance de gênero, agora pensando no meu comportamento, eu já fico aqui segurando o riso, porque na hora de relacionar, de lidar ou de me apaixonar por outras mulheres, eu tenho um olhar que é tóxico no sentido de ser extremamente romantizado. Então, eu mesma, mulher, acabo me sentindo incapaz de flertar e lidar corretamente com uma mulher, sabe? Eu fico completamente desnorteada no ato de flertar, né, com outra pessoa, enfim, achando que eu vou ser rejeitada, que eu tô fazendo tudo errado, enfim. Então, é curioso e, em certa medida, divertido ver como essas performances de gênero, elas realmente influenciam a forma que a gente enxerga os outros e a condução da nossa vida amorosa. Porque eu fui falando tudo isso aqui, mas existe uma treta subterrânea super intensa, que é, sim, a solidão da mulher negra, o preterimento. Quando eu falo de fazer uso de um batom, de uma maquiagem e tudo mais, é dentro desse, assim, mercado competitivo dos afetos. Acontece com a gente.
Olha, eu queria comentar aqui que eu sou bestona, assim, igual a Nath, com relação a flertar com a senhora, minha esposa. Minha esposa. Eu tento abrir a porta do carro para essa mulher e essa mulher não me deixa abrir a porta do carro para ela, tipo, nunca. E aí, toda vez eu fico lá igual uma idiota abrindo a porta do Uber e ela fica, vai sentar, entra. Ou então dá a volta. Tipo, é assim, é um sofrimento. Sou muito, muito besta mesmo. Mas fala, Fabi, como é pra você?
Meu, tava ouvindo a Nath falar aqui. E aí eu falei, cara, acho que eu preciso voltar pra terapia. Eu fiquei um tempo, então vamos fazer um movimento, gente. Hashtag Fabi volta pra terapia. Porque é algo, essa performance, né, que a gente tá falando aqui... É algo que eu tenho parado para refletir no meu cotidiano, na minha vida, no dia a dia. E principalmente nessa... A Nath falou uma expressão agora que eu adorei, que é nessa luta pelo afeto, Nath, acho que você falou, mais ou menos nesse sentido. E aqui eu não tô falando de relacionamentos afetivos com outras pessoas, porque essa fase, nesse momento aqui, não tá parada. E eu acho que, principalmente, relações com outras pessoas, né? Às vezes eu fico me imaginando assim, será que eu tenho que me performar de uma outra forma para as pessoas entenderem que eu preciso também de uma atenção ou de um carinho? E não é a questão do, eu quero que todo mundo babe meu ovo, que todo mundo faça tudo que eu quero. Não, é uma questão, sabe, simples de olhar e falar, nossa, um cuidado, vamos dizer assim, um cuidado que às vezes acabamos não recebendo e que você fica, nossa, mas esse cuidado eu dou para as outras pessoas e para mim é natural. E por que que eu não recebo? Por que que isso acaba no meu dia a dia não acontecendo ou acontecendo uma vez e parece que a pessoa se esforçou muito e foi muito heroína por ter feito isso? Então, eu acho que essa performance eu sempre me paro para pensar e como essa... Eu gostei muito dessa palavra, Nath, vou começar a usar, tá? Essa expressão, a luta por o afeto, porque parece que às vezes é isso, né? A gente tá tendo que, e não se mostrar vulnerável, não tô falando nesse sentido, eu tô falando só no sentido de, como fazer pra demonstrar que eu também mereço, né? Também mereço esse afeto, essa compreensão no meu dia a dia. Eu acho isso que tá sendo uma das coisas que eu mais penso, assim, que é como buscar, né? Como fazer para nós. Um pouquinho disso que eu acho. Mas tá aí.
Eu concordo muito com tudo que vocês duas falaram. E eu comecei a parar para prestar atenção nesse rolê da performance nos relacionamentos quando eu vi uma pesquisa, não era ainda uma pesquisa oficial, era um trabalho, acho que em andamento de doutorado, e Era uma pesquisa sobre relacionamentos entre mulheres cis, de mulheres pretas e mulheres brancas. E eu estou num relacionamento interracial. Então, eu parei para prestar atenção. E aí, a partir desse coisa de prestar atenção na pesquisa, eu parei para prestar atenção no meu relacionamento. Porque eu acho que tudo que a gente vive, tudo que a gente vê que tem a ver com a gente, eu vivo uma eterna terapia, sabe? É um eterno parar e pensar e tentar identificar aquilo. E uma das coisas que eu vi que eu achei muito interessante era que a maioria dos casais, a mulher preta era a pessoa responsável pela casa. E aí coloca a gente um pouco nesse lugar também de subserviência, de ser sempre a que faz, de ser sempre a que vai atrás. Digamos que eu tirei na loteria no sentido de que ambas crescemos em famílias onde a gente tinha que fazer as coisas, sabe? Acho que se eu tivesse casada com um homem, eu ia sentir isso com mais frequência. Porque nós duas, ela não era a filha mais velha, mas ela é a única mulher da família. Eu era a filha mais velha. Então, tinha que ficar ali, tinha que fazer, tinha que cuidar, tinha que servir, tinha que fazer tudo. Então, como as duas vieram desse lugar, as duas meio que vão ali dosando as responsabilidades. Então, é mais fácil. E tem muito uma questão de conversa também, né? Tipo, se alguma coisa começa a incomodar, eu converso. Se alguma coisa começa a incomodar, ela conversa. Então, hoje, no meu relacionamento, eu não consigo identificar um problema com relação a performances, mas, com certeza, em outros relacionamentos que eu tive, tinham coisas.
Bom, eu acho importante reforçar aqui, né, que nós três todas somos mulheres cis, ou seja, somos pessoas com vulvas. E eu queria saber de vocês como é ir ao médico ginecologista.
Eu só acho engraçado que, aproveitando o tema aqui desse podcast, que em nenhum momento passa pela cabeça, pelo formulário de anamnese desses ginecologistas, a possibilidade de eu ter um relacionamento com uma mulher ou uma outra pessoa com vulva também. Mesmo quando vem esse discurso, né, e vira meme em tudo quanto é rede social, porque é isso, os ginecologistas vêm perguntando pra gente qual é o nosso método contraceptivo, não sei o que, a pessoa fala que não usa preservativo ou, como é que fala, anticoncepcional, e aí os médicos se espantam, claro, você não perguntou com que tipo de parceria essa pessoa está se relacionando, porque de fato, por uma razão ali de gametas, enfim, não seria possível uma concepção. Então essa é a parte que eu acho irônica, mas que reflete como ainda profissionais de saúde estão extremamente despreparados mesmo para lidar com a nossa vida, com a nossa subjetividade, e em determinados momentos isso fere muito a gente. Não só nessa questão, mas já que o assunto aqui virou concepção, contracepção, imagina quando um casal que tem uma pessoa bissexual, enfim, uma configuração LGBTQIA+, e precisa de outros recursos para poder conseguir engravidar, como uma inseminação, uma fertilização in vitro. É nessa hora que a questão fica mais violenta ainda. E no meu dia a dia, eu não sou o tipo de pessoa que passou por algum tipo de violência ou tem alguma demanda de optar por ginecologistas mulheres. Então, dependendo da minha questão e até vida de plano de saúde, nem sempre a gente consegue fidelizar num profissional específico, né? Então, eu simplesmente vou. Mas eu vou também aqui preparada para o que der e vier, né? Para se acontecer algum caso de LGBTQIA+, fobia ou de racismo também, sabe? Um descaso com algumas das questões que eu já estou atenta, eu me programo mesmo, entre aspas, para conseguir lidar com isso. Acho que a única coisa que eu ainda não fiz foi já entrar num consultório levando, sei lá, um gravador de voz, sabe? Mas sim, eu vou meio que na defensiva. E hoje em dia, quando é uma questão, assim, mais possível de não é um caso de emergência clínica, aí eu já procuro olhar resenhas desse profissional, saber um pouquinho mais sobre quem é essa pessoa, né? Mas é dessa forma que eu lido com o consultório, tem sido tranquilo até aqui na medida do possível, né? Dentro de todas essas variáveis aí que eu trouxe.
Cara, isso que você trouxe sobre nenhum médico perguntar qual é a sua sexualidade é uma coisa que me incomoda demais. Por quê? Nos últimos dois anos, eu fui a 3 ou 4 ginecologistas diferentes por causa de plano de saúde, né? Realmente, é muito difícil você conseguir fidelizar. E nenhuma delas sabe que eu sou casada. Tipo, casada, sabe? Não é nem que eu sou bissexual, é que eu sou casada. Nenhuma delas. Uma delas, inclusive, nem perguntou se eu tomava anticoncepcional. Então, assim... O padrão é que o sarrafo está um pouquinho mais baixo. Mas é muito complicado, principalmente porque a patroa da minha mãe é ginecologista. Então, as primeiras experiências que eu tive com ginecologista foi com uma pessoa de confiança. Foi com uma pessoa que me conhecia desde que eu tinha 7 anos. Então, ela, tipo, tinha um cuidado diferente na hora de me examinar, de me receitar, era, tipo, bem mais próximo. E aí, depois, quando eu fiquei maior, achei melhor desvincular isso e comecei a usar médicos de plano de saúde. E, meu Deus do céu, é um sofrimento, assim, porque você... Cara, tem médico, teve uma situação recente que a médica não quis nem saber qual era a minha queixa para eu estar lá. E aí, infelizmente, às vezes ir ao ginecologista significa que você vai ter que ir atrás da sua psicóloga logo depois, o que é horrível. Assim, é muito, muito, muito ruim que isso aconteça. E aí, quando eu vejo que, tipo, a gente está fazendo esse trabalho de educomunicação, de trazer o conteúdo, eu fico pensando o quanto isso precisa chegar até mais pessoas e até mais médicos. Porque, caraca, não é possível que esse tipo de coisa ainda aconteça, sabe? Mas vamos lá, Fabi, sua vez.
Bom, gente, eu concordo. Eu acho que quando... A gente acha, né, um ginecologista bom, a gente até se assusta. E foi o meu caso. Eu descobri um beijo, doutora Mônica, muito obrigada. Ela é, simplesmente, acho que foi uma das consultas que eu saí em choque. Mas em choque, porque eu acho que eu nunca fui tão bem cuidada e tão bem tratada em uma consulta quando eu estava com ela. Eu já tinha passado também por diversas outras ginecologistas e era sempre um trato, assim, horrível. Só para vocês terem uma noção, eu tenho enxaqueca... Gente, esqueci o nome do termo. Mas é uma que reage de acordo com a luz. Então, eu não poderia tomar injeção anticoncepcional e eu tomava. E aí, quando eu falei pra doutora, ela entrou em choque, porque ninguém teve esse trato de olhar e falar e ver qual é o melhor e qual eu poderia e qual eu não poderia. Então, foi algo que eu saí muito feliz. E é isso, né? Quando você sai de uma consulta que você se sente acolhida, que você se sente bem. Que eu fiquei realmente muito contente com essa consulta. Acabei saindo de lá e dei o contato para outras 20 amigas, porque... É algo que quando a gente encontra algo bom, né? E diante de todas as outras opções que não chegam ao páreo, você fala, meu, a gente precisa focar nessa que é boa e fazer com que as pessoas olhem para esse tipo de atendimento, né? Esse atendimento humanizado e comece como normal. Esse é o normal. A gente não tem que chegar nessas consultas e ficar com o olho brilhando como eu fiquei. É como se fosse só mais uma consulta normal de atendimento, porque todos são assim. Então, acho que é esse um pouco da minha experiência, minha última experiência. Então, quis contar aqui.
Eu achei ótimo, porque você falando da sua ginecologista, sou eu falando da minha nutricionista, gente. Ela é maravilhosa. Ai, meninas, muito obrigada por esse papo incrível. Eu espero que você de casa tenha curtido tanto quanto a gente. Nath, se sinta super convidada para voltar. para falar com a gente aqui de novo, de tantos temas que você trabalha, né? Então eu vou deixar aqui esse espaço agora para você falar seus arrobas, gosta de falar como você quer vender seu peixe aqui agora pro público do Saúde e Diversidade. Fica à vontade.
Olha, quem ouviu até aqui e não tá enjoado da minha voz, da minha personalidade, parabéns, você acaba de ganhar um passaporte para poder me seguir nas outras redes sociais, porque a vibe é exatamente essa. @natbragap, esse Nat é com TH. E, bem, é como eu falei mesmo, gente, falar sobre sexualidade é um tema que me move porque abre todas essas possibilidades. Olha só quantas vertentes, brincadeiras, tretas e histórias de família a gente trouxe dentro de um episódio só, que a princípio era sobre bissexualidade. Olha só como é que o assunto se estende. Eu acredito muito nisso. Também, nesse meu papel de jornalista, eu trago, enfim, informações, entrevistas e tudo mais. O meu comprometimento é com passar informação da forma mais objetiva e leve, bem-humorada possível. Então, se você, por isso que eu falei, se você gostou, se você compactua com isso, vai lá me seguir. E não só, ai, seguir e você ir correndo. Não, me manda uma mensagem, fala que você ouviu esse episódio, conta a sua opinião, as fofocas, porque eu gosto muito mesmo de estreitar laços. A gente tá na internet pra isso também, tá?
Gente, tô muito feliz de ter participado dessa conversa. Ai, uma conversa que teve terapia. E como toda boa terapia, né? Teve risada, teve acolhimento, teve questões pra gente parar depois pra pensar. Eu sei que eu vou. Então, quero muito agradecer, Nath, por você ter aceitado, né? Ter estado aqui com a gente. Acho que foi sensacional. Eu acho que eu acabei meu primeiro episódio como entrevistadora de uma forma sensacional. Gostei muito de estar aqui com vocês. Então, só agradecer mesmo e bora lá.
Ai, gente, eu tô muito feliz. Como eu falei lá no início, o episódio estava do jeitinho que eu gosto. E ele foi do jeitinho que eu gosto. Com muita risada, com muita história. Esse foi mais um episódio do Saúde e Diversidade, o podcast de saúde integral para pessoas diversas. Você nos encontra no Instagram com @saudediversidade e no LinkedIn é só buscar por Instituto Saúde e Diversidade. No nosso site www.saudediversidade.com.br você tem acesso a muitos outros conteúdos. Obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima!